é extremamente pesado, é por, como tem uma pêndula com aquelas dimensões, se não tivesse uma caixa e com o peso que tem no fundo da caixa, o relógio não trabalhava. Quando a pêndula começasse a trabalhar, o relógio, a caixa do próprio relógio dançava. Não é? Já nos sucedeu isso aqui. Este é os comandos da caixa de música, com o respectivo quadrado para dar corda, porque o relógio e a caixa de música não têm nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, pressupõe-se logicamente que aquilo deve ser, não iam pôr ali um peso no fundo só inerte. Né? E então tem esta caixa de música com uma porção de músicas. Aqui, onde está a seta, é o relógio, como não tem aquela lâmina, tem um escatel em faca, que é presa à própria pêndula, e tem o negativo para a parte de baixo. Portanto, se entra em faca, o coisa é em V, não é? E então, move-se ali, dentro daquele escatel, sem alteração nenhuma climatérica, não é? Para fazer uma pressão climatérica numa barra daquelas, era assim um bocadinho. Cá está também o tambor com a corda tripa, não é? Que é para manter o regulamento do relógio mais certo. Está o tambor. Pronto, e aqui é o relógio já, o finalmente do relógio. Está explicado assim, traços gerais. Muito obrigado.
Muito obrigada. Abrimos então um período de perguntas, se assim houver interessados, relativamente a este relógio, à manutenção dos mesmos. Alguém tem alguma questão?
Bom dia. Através da apresentação do Sr. Franco, ele descreveu minuciosamente o relógio, mas creio que para quem ouviu não ficou com a ideia do trabalho desenvolvido. O Sr. Franco descreveu o relógio, mas ele fez um trabalho pormenorizado de restauro. O relógio estava num espaço em que não estava a funcionar normalmente, porque estes relógios precisam de ter um pavimento na horizontal, rigorosamente na horizontal, para se manterem a funcionar corretamente. Fez um restauro pormenorizado do relógio, acabámos até por tirar uma cimalha que tinha sido acrescentada, calculamos que nos anos 40, possivelmente, para corresponder ao lambril da sala em que o relógio estava, mas que não tinha nada a ver com a época, era uma intervenção completamente espúria. E essa decisão foi tomada de acordo com o Museu da Assembleia, em cujo acervo está integrado o relógio. É um relógio de um relojoeiro de qualidade excepcional e depois de termos completado o restauro, ficou num espaço público e, passado muito pouco tempo, um dia passámos e o relógio estava com o vidro da caixa do mostrador completamente partido, não sabemos como, e foi necessário refazer, portanto, retomar uma nova fase de restauro, também da responsabilidade do Sr. Franco, que tem feito inúmeros restauros, nomeadamente de um relógio do início do século XVIII, que provém ainda do antigo mosteiro, porque nós estamos num edifício que foi o Mosteiro de São Bento da Saúde, fundado no final do século XVI. A maior parte do edifício é já do século XVII, e o seu interior e o espólio do século XVII e XVIII. Esse relógio foi também restaurado pelo Sr. Franco, e que está aqui a falar como responsável pela manutenção dos relógios, com uma qualidade que é diferente daquela que vocês terão no futuro. O Sr. Franco não tem formação técnica, aprendeu com experiência, tem competência pela sua larga experiência profissional. E, portanto, a participação dele é para vos dar também a ideia de que é fundamental ter a experiência, ter essa competência. Para além da formação académica, vocês têm a vantagem de partir já com a formação académica de base.
Muito obrigada. Mais alguém deseja usar da palavra? Não. E, portanto, passaria agora direto à doutora Teresa Parra da Silva, coordenadora do Museu da Assembleia da República, que tivemos agora a oportunidade de ouvir, cujo nos vai falar de preservar a memória da série de azulejos da vida de São Bento que estão nesta sala e que podem observar.
A minha apresentação tem como objeto o restauro dos próprios azulejos que revestem as paredes do refeitório dos Mões, do espaço onde nos encontramos. Como nós temos um tempo limitado, para além da distribuição da apresentação que está a ser feita, eu trouxe um exemplar do relatório de restauro com uma descrição sumária do trabalho que foi desenvolvido e também com imagens. Este relatório irá circular pelas mesas para quem tiver interesse e quiser ver com mais pormenor o trabalho que foi feito e que está aqui relatado pelos próprios técnicos de conservação e restauro. A minha apresentação, como poderão ver, tem em parte um caráter diferente. Embora eu seja conservadora de museu, o papel que em grande parte nos coube neste projeto foi o de não só fazer a proposta inicial, estudar as soluções em conjunto também com a oficina de restauro, mas é o papel do cliente. Porque o restauro foi feito por uma oficina especializada em restauro de azulejos. Este espaço começou por ser um refeitório no antigo mosteiro, depois esteve ocupado como um depósito da Torre do Tombo, até 1990, quando a Torre do Tombo foi transferida para o edifício do Campo Grande, e nessa altura é que este espaço foi entregue à Assembleia da República. O espaço estava danificado, os azulejos estavam com problemas de excesso de umidade, tinham sido mutilados e havia danos não só por alguma incúria, não muito apesar de tudo, mas pela própria passagem do tempo. Os azulejos datam da segunda metade do século XVIII, porque o mosteiro, embora seja muito anterior, mas não houve dinheiro para construir logo tudo de raiz. E quando a Assembleia tomou posse deste espaço, foi atribuído para se instalar aqui uma exposição permanente sobre a história do edifício, sobre a história do Parlamento, e portanto era necessário restaurar. Foi feita uma primeira fase de restauro, para a recuperação dos azulejos. Logo nessa fase, colocou-se uma questão muito importante e que gerou debate, ainda hoje há pessoas que não concordam com a solução que foi adotada. Os azulejos revestiam todo o espaço, não existia esta parede, e havia um conjunto de azulejos a toda a volta com vários episódios da vida de São Bento. O que acontece é que, quando foi aqui instalado o depósito da Torre do Tombo, foi construída uma placa para dividir o pé direito e aproveitar o espaço para a construção de gabinetes no piso intermédio. Foi também reformulada a fachada lateral e, portanto, as janelas de origem foram destruídas, foram feitas novas janelas à semelhança das restantes fachadas e uma parte da sala ficou com os azulejos totalmente destruídos. Nesta parede lateral, os três painéis que vemos aqui do meu lado direito, estavam mutilados. Estavam na colocação original, só que para a abertura das janelas tinham sido mutilados. A hipótese que se colocava e que é muito utilizada nessas circunstâncias era retirar os painéis mutilados e encaixotá-los. Eu achei que era uma solução que não me agradava, muito sinceramente, porque acaba por se perder a origem, a informação, e achei que o próprio conjunto ficava prejudicado. Falei com o Museu do Azulejo, que nos deu o apoio técnico, e propus que tentássemos encontrar ou os azulejos restantes para reconstituir os painéis, ou fazer novos azulejos para os reconstituir. Não foi possível, porque não existem já os azulejos originais. No entanto, através de uma pesquisa em Tibães, que era a casa-mãe da Congregação de São Bento, em Portugal, há uma série idêntica com a mesma fonte iconográfica. Portanto, foi isso que foi proposto e acabámos por fazer o levantamento dos azulejos em Tibães. Foram adaptados à escala da nossa série. Foram feitos novos azulejos por ceramistas que trabalharam com o ateliê de restauro de Armando Roque da Silva. Foi ele que ganhou o concurso acompanhado pelo Museu do Azulejo. E para reconstituirmos os painéis tivemos que os pôr em suporte móvel, já não no local original. Daí que os três painéis, estes três últimos painéis do meu lado direito, estão colocados em placas de aerolame e só assim foi possível reconstituí-los na íntegra. Em minha opinião, a sala ficou beneficiada muito melhor do que se tivéssemos os azulejos mutilados. Essa foi a primeira fase de restauro. Pensámos que haveria estabilidade, que iríamos ter os azulejos em bom estado durante um largo período de tempo. Não foi isso que aconteceu. Há um elevado índice de umidade nesta sala, sobretudo na parede do lado esquerdo, que se agravou. E tivemos que ir fazendo limpezas e restauros pontuais. No entanto, em 2010 fizemos um segundo restauro que foi premiado ano passado pela APOM, na categoria, teve uma menção honrosa na categoria de a melhor intervenção de conservação e restauro. Esta apresentação é sobretudo sobre essa segunda fase de restauro que nos colocou outros problemas. Eu não vou poder falar-vos muito de algumas questões técnicas, uma vez que eu sou conservadora de museu, não sou técnica de conservação e restauro. Não está aqui ninguém presente do ateliê que fez esse restauro. Foi feito um concurso ganho pela WOA, Way of Arts, e o restauro foi feito pelo Duarte Bustorff, que faleceu em dezembro. O Armando Roque da Silva, que adoeceu repentinamente ontem, que também não pode estar presente, e o Gonçalo Leandro, que dirige o ateliê, mas que está na Dinamarca. Ora, como vos disse, vou apresentar sobretudo o segundo restauro. Aqui é a ficha técnica que têm aí, portanto não vamos estar a demorar. As várias utilizações que o edifício teve e as várias designações, já como sede do Parlamento, e temos aqui uma imagem do refeitório com os azulejos instalados no século XVIII, mas baseados em gravuras feitas no século XVI por Bernardino Passeri para um livro de São Gregório Magno sobre a vida de São Bento. Estas imagens são muito comuns em mosteiros beneditinos, quer femininos, quer masculinos, seja em azulejos, em pintura, em escultura, há imensos baixos relevos nos coros de mosteiros beneditinos. Aqui, vou demorar um pouco mais com este slide, é o espaço como estava na altura em que foi entregue à Assembleia da República. Como podem ver, uma mancha enorme de umidade, roços nas paredes, E aqui com mais pormenor o caso de problemas causados pela incúria. Os painéis mutilados, temos aqui dois dos painéis do lado direito, como estavam antes do restauro. Aqui o trabalho feito pelas ceramistas do levantamento em Tibães e ali a transposição do levantamento feito em Tibães. O painel antes e depois do restauro é o painel do fundo que representa o milagre do corvo. É São Bento e não Cristo que preside à mesa. Ora, o restauro de 2010-2011, este último que fizemos, tornou-se urgente porque havia destacamento dos azulejos a partir do suporte da parede devido ao excesso de umidade. A pasta cerâmica estava já a entrar em pulverização e havia azulejos em risco de queda iminente. Foi necessário remover os azulejos para serem dessalinizados. Aquilo que eu propus foi que fosse feita a montagem em suporte móvel em placas de aerolame, à semelhança do que tínhamos feito para estes três últimos painéis, do lado direito, criando uma caixa de ar entre a parede e a placa de aerolame para isolar os azulejos da parede de suporte. Foi com essa base que iniciámos o restauro. Aqui vemos a remoção dos azulejos, que foi difícil porque quase não havia juntas para os remover. Ficaram os três panos de parede que tiveram que ser rebaixados e ao longo do restauro chegámos à conclusão que o índice de umidade e de salinidade era muitíssimo superior àquilo que pensávamos e, portanto, não bastava fazer aquela caixa de ar inicial que tínhamos pensado e pôr os azulejos em placa de aerolame. Aqui temos a limpeza das argamassas, que estavam carbonatadas também pelo excesso de umidade, não só das paredes, mas da própria areia que foi utilizada na instalação, na colocação dos azulejos no século XVIII. Aqui as consolidações e o preenchimento de lacunas são as diferentes fases do restauro, como vocês sabem. A dessalinização, que em alguns casos se prolongou por 9 meses, feita com água destilada, a reconstituição dos painéis na oficina já depois da dessalinização, aqui a fase de colocação já depois do restauro. E perante o problema do excesso de umidade, voltámos a pedir o apoio técnico do Museu do Azulejo, que alvitrou uma solução que já tinha sido utilizada uma única vez por eles em Portugal, e rebaixámos ainda mais as paredes. O rebaixo atingiu os 8 centímetros, porque teríamos que deixar os azulejos restaurados à face, à semelhança dos restantes. E a solução que adotámos foi a colocação de ripas de madeira de caibro impregnadas com cuprinol. Estas ripas foram fixadas na parede. Sobre essas ripas foram colocadas calhas de alumínio. É aquilo que estamos a ver aqui, é a colocação das ripas de madeira de caibro já impregnadas com cuprinol. Entretanto, no Museu do Azulejo foram recortadas as placas de aerolame, de acordo com o formato dos painéis que iria ser aplicado. Aqui vemos a colagem dos azulejos nas placas de aerolame. Depois dos painéis colocados, no tardós das placas foram colocadas outras calhas de alumínio que encaixam pelo sistema macho fêmea nas calhas fixadas nas ripas de caibro. Com uma vantagem, este restauro permitiu que a montagem fosse feita por blocos. Portanto, se houver uma determinada zona de um painel que tem um problema, que precisa de uma dessalinização, precisa de ser restaurado, é possível desmontar só esse bloco e permanecer o restante colocado. Aqui vemos um pormenor da colocação dos painéis. O fecho dos painéis, o fecho superior, uma vez que havia 8 cm de diferença entre a superfície e o fundo, que é bem visível no slide que está à vossa direita. Agora, algumas panorâmicas do espaço depois já do restauro, em que, se a pessoa não souber, não identifica que os azulejos estão, de facto, sobre uma caixa de ar. Alguns pormenores dos azulejos depois de restaurados. E esqueci-me apenas de dizer, relativamente a estes três painéis da primeira fase de restauro, que foram reconstituídos, é visível, é perfeitamente perceptível a zona que foi reconstituída. Isto por uma questão ética, porque, como sabem, no restauro há sempre a questão ética. Nós não podemos fazer o velho parecer novo, nem o novo parecer velho. É esta questão essencial que separa, muitas vezes, o restauro feito para museu do restauro para um cliente privado que quer que o objeto pareça novo ou, pelo menos, que tenha muito bom aspecto. E estou à disposição para qualquer questão que possam ter.
Alguém tem questões a colocar? Não se sintam inibidos. Bem, não havendo questões, eu passaria desde já a palavra à doutora Lília Alfarra Esteves, do Laboratório de Conservação e Restauro Dr. José de Figueiredo, que nos vai falar de conservar o património e manter a identidade, uma questão de educação.
Então, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, sobretudo à doutora Teresa Parra da Silva e ao doutor Miguel Sousa Lara. E foi, é com muito gosto que eu estou aqui para mostrar um pouco da colaboração que, ao longo de muitos anos, tem havido entre o, neste momento, Laboratório José de Figueiredo. Já não somos Laboratório de Conservação e Restauro, somos apenas Laboratório José de Figueiredo, pertencente à Direção-Geral de Património Cultural. E o que temos trabalhado em conjunto e que tem sido muito interessante. Portanto, embora inicialmente a doutora Teresa me tivesse pedido para eu fazer uma comunicação sobre o meu trabalho aqui com o Museu da Assembleia, eu achei que seria mais interessante pôr algumas fotografias mais antigas de trabalhos de conservação e restauro, feitos por colegas mais antigos, e mostrar, sempre são as fotografias mais apelativas do que as que eu poderia mostrar, que era só madeiras podres com insetos e fungos. Assim, temos algumas peças que os da casa conhecerão, os de fora irão conhecer, se não conhecem já, nas suas visitas, mas terei muito gosto em mostrar essas peças também. Portanto, isto é um pouco aquilo que nós temos, que eu falei, a colaboração que tem mais de 30 anos com o museu. Têm sido feitas várias brigadas, têm estes apontamentos, portanto eu vou falar apenas. Tem havido várias colaborações técnicas, vêm colegas das diferentes áreas para fazer brigadas de observação, de diagnóstico, e depois há peças que entram no laboratório e outras que são restauradas por técnicos de outras entidades, porque nós não temos neste momento capacidade de fazer grandes trabalhos para fora. Somos poucos. Portanto, e relativamente às peças que eu encontrei que achei mais interessantes, há vários, há imensos, são cerca de 18 estudos de vários estudos de Martins Barata, mas alguns não estão tão interessantes, e estes têm engraçado, porque é em papel, é um desenho a carvão e estava com problemas de... estava a ser ruído pelo lepisma da espécie Ctenolepisma longicaudata, que é aquele peixinho de prata que nós todos encontramos nos nossos livros em casa, quem tem, e ou nas bibliotecas e museus. Portanto, estava a ser ruído, vê-se bem aqui, foi restaurado. Fez também a identificação do papel, que pertence àquelas duas fotografias, com a identificação do papel, que, como era à época, é realmente uma mistura de papel de trapo com papel de gimnospérmica. Curiosamente, trago também aqui, sem saber, uma homenagem ao Sr. Franco, que é uma caixa de relógio que se encontrava em muito mau estado, que foi restaurada na nossa secção de mobiliário. Acho que os pesos tinham caído, tinham partido a caixa, havia problemas de caruncho, de fungos, de umidade, e foi restaurada a caixa apenas. Temos também exemplos de têxteis. Esta é uma tapeçaria com paisagem com figuras, uma tapeçaria italiana, e esta tapeçaria encontrava-se suja, também com problemas de traças da família Tinaide, que são tinis, são traças, e que roem um pouco, e às vezes quase toda a peça. Aqui está um bocado ampliado, e esta aqui é depois de restaurar. Um outro exemplo era um fato de um par de reino que se encontrava também. Ele era constituído por lã, seda, metal, e encontrava-se com muitas lacunas e também atacado por traça. E vê-se. Oh, peço desculpa. Então, isto anda para trás. Aqui está, vê-se bem que está bem ruído, e aqui encontrou-se mesmo a traça com o seu casulo. E tinha também problemas, se calhar, de outros insetos, mas não nos chegou a nós a informação, mas o chapéu, que é de plumas, também devia estar atacado por traças também, ou por outro organismo. Relativamente a pinturas, também havia um acervo bastante grande, também várias de estudos de Acácio Lino, em que nós escolhemos dois do Acácio Lino e uma pintura Veneza, que se encontra aqui. Portanto, a pintura Veneza encontrava-se muito suja, com rasgões, e a meio do restauro, portanto, aqui já limpo deste lado ainda como estava inicialmente, e aqui era um rasgão. E aqui havia outro rasgão. Aqui é a peça já restaurada. Depois, aqui era como se encontrava este estudo desta pintura sobre o Marquês de Pombal e a cidade de Lisboa. A pintura, como se ficou depois, mas são os estudos para a pintura que existe no Palácio, não é? E ali, como ela se encontrava, com fungos na tela e deformações que se vê a luz rasante. A outra pintura era uma pintura também do Acácio Lino sobre madeira, que se vê muito bem, que primeiro estava muito empenada, como se pode ver aqui, não é verdade? E depois, não só estava empenada, como conseguia ver bastante bem que era sobre madeira de castanho. Portanto, foi feita a sua planificação, e aqui é uma figura que é uma alegoria à história de Portugal, figura feminina, e aqui é a peça já restaurada e já planificada. Depois, a parte mais relacionada então com o meu trabalho ultimamente tem sido mais a nível de problemas de mais, como diria, mais diagnóstico sobre zonas que se encontram com problemas de ataque de insetos e de fungos e carunchos, que realmente vão provocando por vezes mesmo queda das estruturas, etc. E portanto são esses trabalhos em conjunto que nós temos feito ultimamente. E assim temos analisado vários elementos das paredes em que há problemas de térmites. Temos aqui um bocado de madeira que eu levei para a análise, que está com térmico e com as suas palhetas características de Reticulitermes grassei, que é a espécie que nós temos aqui em Portugal. Também por vezes se encontram fungos que atacam as madeiras. Normalmente, quando há umidade, os organismos desenvolvem-se e, portanto, começam por atacar os fungos e depois é que atacam os insetos, já encontram o caminho deles mais ou menos facilitado. Portanto, este foi uns exemplos. Um exemplo assim de maior envergadura, que nós viemos cá duas vezes, da segunda vez também trouxemos uma colega do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a doutora Lina Nunes, em que o que nós queríamos saber era se o que é que tinha provocado, se seria térmites, se seria umidade, se seria fungos, se seria tudo junto. Realmente não se encontraram aqui restos ou vestígios de térmites, apenas problemas de fungos e de umidade, provavelmente de antigos algeroses com problemas de isolamento e que depois já tinham até sido resolvidos, só que a umidade manteve-se e depois acabou por cair. Portanto, em cima vemos o aspecto da ala que caiu, o teto, esse aspecto cheio de fungos e o próprio argamassa das paredes muito suja, muito, com muita umidade, e restos de fungos, acho que omicetes, aquilo que nós chamamos de bolores, não é? E depois pediram-nos também para irmos ver um forro na parte superior, e aí sim nós encontramos restos de podridão cúbica devido a fungos na madeira, mas também restos de térmites. Estes já não nos pareceram recentes, pareceram os ataques antigos, mas de qualquer modo informamos sempre para haver um controle nessa situação. Relativamente a todas estas problemáticas, nós também aconselhamos a contratar as empresas e depois fazemos as apreciações das propostas para o tratamento, tendo sempre em cuidado as novas regras de produtos a utilizar, em que temos sempre que pensar que os produtos podem ser muito bons para o problema, mas não podem afetar nem os seres humanos, nem o ambiente, nem as próprias peças. Portanto, temos que ter cuidado, fazer um controle de umidade, temperatura, uma limpeza permanente, uma observação permanente, para que eles não se instalem. E aquilo que eu digo sempre, todos estes organismos que eu falei, as térmites, os peixinhos de prata, etc., eles são muito úteis no ambiente, lá fora. Quando entram no nosso espaço é que é o problema. Portanto, é isso que nós temos que evitar para não ter que estar a descontrolar este equilíbrio ecológico do nosso planeta. Este foi o último contacto em 2013, em que apenas observámos uns restos de sujidade e, felizmente, não havia nada de grave a assinalar. Pronto, muito obrigada e é isto. Se há alguma pergunta?
Ninguém tem questões para colocar, né?
São muito simpáticos. Obrigada.
Sim.
Eu gostaria de fazer uma chamada de atenção para esta comunicação da doutora Lilia Esteves, essencialmente para o curso da escola para a Escola de Sintra, uma vez que a vossa formação é para a recuperação do património edificado. E para nós tem sido muito importante o contributo e apoio que temos tido do Laboratório José de Figueiredo, não só para o restauro de peças, como foi aqui visto, mas essencialmente para o restauro que fizemos de pavimentos e rodapés. Antes de se fazer o concurso foi necessário saber quais eram efetivamente os infestantes, para além daqueles que nós identificávamos com facilidade, e foi pedida a colaboração da doutora Lilia Esteves. Foram identificadas não só as térmites, mas o tipo de carunço e fungos que nós não sabíamos que existiam. Portanto, o concurso foi aberto, já tendo em conta quais eram os problemas que tinham que ser resolvidos, e depois para a seleção da empresa foi também pedido parecer técnico ao Laboratório José de Figueiredo. Porque, efetivamente, nós, por vezes, nos edifícios, deparamos-nos, às vezes, com problemas repentinos, como sabem, com as térmitas, pode acontecer, de repente, desabar-nos o teto ou um pavimento. E, para quem trabalha com património identificado, a colaboração do Laboratório José de Figueiredo é essencial.
Muito obrigada. Passaria de imediato a palavra à professora doutora Márcia Vila Rigues, do Departamento de Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, que nos falará sobre conservação e restauro no século XXI, a construção de um perfil interdisciplinar.
muito bom dia. Eu queria começar por agradecer o convite que nos foi feito ao Departamento para estarmos aqui no dia de hoje. O Departamento de Conservação e Restauro, e ainda por cima estando aqui também representantes do Instituto José Figueiredo, não podíamos deixar aqui de referir que temos essa herança. Existia uma Escola Superior de Conservação e Restauro, instalada no Instituto José de Figueiredo, em que, 96, 98, eu já entrei depois, portanto às vezes estas datas não são tão certas, a minha colega, a professora Inês Ligar, que também esteve envolvida nesse processo, houve uma decisão política de levar a conservação e restauro para a universidade, e ao contrário de outros exemplos que existem na Europa, não para uma faculdade de Belas Artes, mas para uma faculdade de Ciências e Tecnologia, porque cada vez mais existia já a ideia, que se tem vindo a provar certa, entre aspas, de que todas as ciências exatas são fundamentais para a preservação do nosso património e a investigação nesta área. Daí resultam, e até também com a introdução do processo de Bolonha, a criação de 3 ciclos de estudo. Vocês, qualquer informação que queiram, também existe, está ali uma bancada também com essa informação. Portanto, uma licenciatura de 3 anos, atualmente é aquilo que existe. Um mestrado em conservação e restauro. O mestrado em ciências da conservação. Este mestrado foi pensado para pessoas que tinham licenciaturas em ciências exatas e que quisessem converter, no fundo, o seu trabalho mais ligado à conservação. Mais recentemente, o doutoramento em conservação e restauro, que foi, tivemos esta notícia há 2 semanas, que faz parte dos programas doutorais financiados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas não falando aqui tanto destas formações, mas um pouco mais daquilo que é a nossa filosofia. O estarmos numa universidade é um privilégio, porque nos permite trabalhar como um conservador-restaurador não pode trabalhar num ateliê, porque tem contas para pagar ao fim do mês. O que quer dizer que temos tempo. Temos tempo para estudar as obras que chegam até nós. Tempo esse que pode ser de vários anos e que normalmente, até pela inexistência de acesso a equipamentos, a equipas interdisciplinares, não é possível num ateliê de conservação e restauro. E com isso, temos a possibilidade de introduzir novas metodologias de intervenção, fazer investigação que contribuem também para a história do objeto, muitas vezes, surge com alguma frequência quase o recontar a própria história do objeto, o reescrever essa história à luz dos novos conhecimentos que realmente a universidade nos permite, dar-nos esse espaço de trabalho. No nosso departamento, em particular, nós temos uma investigação muito forte, transversal a todos os materiais, em história técnica de produção artística. Como é que uma pintura é feita? Como é que uma escultura é feita? Como é que um objeto de vidro é feito? Que materiais é que eram utilizados? Mesmo quando nós pensamos numa pintura, os materiais que são utilizados e que nós atualmente podemos comprar, mesmo em lojas de materiais para restauro, são completamente diferentes daqueles que eram feitos originalmente. E se, quando estamos a fazer estudos de degradação ou a estudar, como dizia a doutora Lídia, quais é que são os produtos que se melhor adequam a uma limpeza, a uma preservação, não podemos utilizar esses materiais que existem comercialmente para estudar, portanto, as tintas atuais, para estudar, por exemplo, como é que vamos fazer essa limpeza antiga. Então, o que nós fazemos no departamento são essas reconstruções, são estudos de tratados, de receituários, desde a época medieval, temos grandes projetos com iluminuras, até ao século XIX, século XX, atualmente também temos muita dessa investigação. Claro que não podíamos passar por cima dos mecanismos de degradação e de biodeterioração dos diversos materiais. Temos também uma área mais ligada à história da arte, que surgiu da história da arte, de documentação da arte contemporânea. Quando nós pensamos em arte contemporânea, e sobretudo falando de artistas que ainda estão vivos, falamos de instalações, por exemplo, e é muito importante recolhermos nesta altura em que esses artistas ainda estão vivos, testemunhos, e há muitas entrevistas que são feitas, de como é que o artista vê a sua obra, exposta em diferentes ainda agora, portanto, a grande publicidade da exposição da Joana Vasconcelos, que obviamente são adaptadas. Cada vez que aquelas peças são instaladas, há uma adaptação ao próprio espaço. Como é que o artista quer que essas peças sejam instaladas? Quando os materiais que são utilizados, por exemplo, materiais de natureza, quando falamos de flores, quando falamos de fruta, como é que o artista quer que seja trocado? Durante quanto tempo, como por vezes acontece, é que fica a apodrecer, não é? Pronto, isso são toda a informação que temos que recolher enquanto o artista é vivo e que será fundamental para a exposição destas obras no futuro. Depois, os métodos instrumentais de análise aplicados aos estudos materiais das obras. Todo este estudo de obras começa também no Instituto José de Figueiredo. Nós, na faculdade, temos também atualmente uma série de equipamentos, mas andamos sempre, na verdade, de vez em quando, a telefonar. Vocês têm este equipamento que nós não temos. Será que podemos? Há, assim, uma partilha boa de recursos que também têm de ser. E, portanto, e na universidade, e como eu vos disse, portanto, o poder desenvolver metodologias de restauro que são pensadas objeto a objeto. Portanto, existem, obviamente, coisas que são gerais, mas há uma evolução também dos conhecimentos e nós ali, efetivamente, temos essa possibilidade. Chega um objeto, é como se fosse único. Vamos começar do início. Portanto, nós trabalhamos mais ou menos em todas estas áreas, com umas com mais força do que outras. Temos uma... Eu podia ter posto aqui, por vezes minhas colegas trazem o slide dos logotipos das instituições com quem colaboramos, que são todas, basicamente, aquelas que quiserem colaborar connosco, mas temos tido muito trabalho com muitos museus e também com outros institutos de investigação. Não existe uma unidade de investigação da Universidade de Conservação e Restauro e, portanto, todos nós, os docentes, cada um de nós pertence ao seu instituto de investigação, seja mais ligado à química, seja ao Instituto de História da Arte, por exemplo, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, ao Instituto Atómico e Molecular da Faculdade de Ciências. Eu, pessoalmente, sou da Unidade de Investigação Vidro e Cerâmica para as Artes, é essa a minha área, que é em colaboração com as Belas Artes. Mas, portanto, temos uma grande colaboração interdisciplinar e com diferentes instituições nacionais e internacionais. E uma das coisas que eu penso que é a preocupação de qualquer profissional que trabalhe nesta área tem a ver com a consciência pública do valor do nosso património. Eu digo-vos, por exemplo, eu que trabalho na área do vidro, que é frequentemente considerada uma arte decorativa menor. Temos tido um trabalho ao longo, dos últimos 6-7 anos, é uma área muito recente. Existe uma grande falta de conservadores nesta área, por exemplo. Não cobre nem pouco mais ou menos as necessidades de museus e particulares. E temos feito também um grande estudo sobre as coleções que existem nos nossos museus, e de forma a que as próprias instituições e essa direção desses museus, que muitas vezes não têm essa informação, trabalhando connosco, valorizem essa coleção. Eu estou-vos a dar o exemplo do vidro, podia dar outros. Muitas vezes isto passa, e é muito natural, com termos pessoas de fora, especialistas da área, que vêm ver as nossas coleções. Por exemplo, no Museu Nacional de Arte Antiga nós temos... Espero que durante pouco tempo em reserva e que volte a estar exposta brevemente. É um trabalho que nós estamos a fazer com ele. Uma fantástica coleção de vidro veneziano e fação de Venice, digo-vos já. E uma das formas que encontramos também foi trazer esses especialistas que trabalham connosco e que foram visitar a reserva e que estavam tão encantados que é impossível os responsáveis das próprias coleções não perceberem de repente, espera lá, se calhar nós temos aqui um tesouro, mas como está ali ao cantinho também não se vê tão bem. E eu acho que isso é um trabalho de todas as instituições responsáveis pelo património, de mostrar o valor desses trabalhos. Para aqueles que estão em Sintra, nós temos feito muito trabalho no Palácio da Pena, em particular nesta área do vidro e do vitral. Criámos uma exposição que também, mais uma vez, foi recuperar uma coleção que não estava acessível ao público desde os anos finais dos anos 40, que estava em reserva, que nós fizemos toda essa recuperação. E aqui, pronto, é o importante para o público e é o importante para quem está a trabalhar, porque é uma coleção também extremamente rica e é um privilégio estarmos a trabalhar com aquela coleção. Existem muitas outras. Temos muitos alunos envolvidos agora na criação da reserva e na montagem do Museu do Benfica, que é obviamente um grande sucesso. Os nossos alunos todos querem ir fazer o estágio para o Museu do Benfica. Temos tido também bastante trabalho com o Museu da Marinha, com a Culturgest e estou com todo um conjunto de outras instituições. São aquelas que eu estive mais ligada e que me estou a lembrar. Com o museu aqui da Assembleia ainda não é? Mas esperemos que no futuro possamos então estabelecer. A minha colega Anha já começou a fazer esses contactos e esperamos que no futuro. Isto também é muitas responsabilidades nossas, temos que ser nós todos a aproximar-nos uns dos outros e nem sempre o tempo é muito. Vou só falar aqui um bocadinho de um pequeno exemplo que pode vir a ser também interessante para aqui, na área do vidro, como eu vos disse, é a minha área. Esta é uma peça do Museu de Santa Clara, portanto, da escavação de Santa Clara à Velha, mais neste caso um espaço museológico, tem uma reserva com uma quantidade de objetos de vidro muito significativa e com algumas características únicas em termos de produção europeia mesmo. Esta foi uma peça que nos chegou do museu. Queriam a peça em exposição. Portanto, isto já é depois, obviamente, de limpos todos os fragmentos, vinham colados com fita cola, portanto, da altura da escavação. E já tínhamos um problema difícil, que era como colar todos estes fragmentos. São vidros extremamente finos, é o que nós chamamos o vidro de lâmpada. Não é? Vocês veem, quando uma lâmpada se parte, a espessura do vidro era mais ou menos a espessura de grande parte desta peça. Mas o maior problema não foi esse. E é aqui que a universidade também tem recursos e vantagens que muitas vezes num ateliê não existem. O colar, como eu costumo dizer, eu sou formada em física e, portanto, a minha área é toda de investigação. Eu não sou, efetivamente, a pessoa que cola, não é? O colar, para mim, é uma questão de jeito. Peço desculpa, existem, obviamente, técnicas. O problema é que a peça, pelas falhas que tinha duas grandes questões. Primeiro, não se iria aguentar em pé, não tinha o pé, não existia o pé suficiente. E, segundo, na parte central, o vidro era tão fino que não havia forma dele se aguentar a parte de cima com a parte de baixo. Portanto, a fraturação foi mesmo central, e a partir daqui partiu-se o resto, e não tínhamos forma de conseguir que se sustentasse, porque nesta zona central, para quem já viu soprar vidro, uma bola de vidro, a zona central é sempre a zona que tem menos vidro, e quando se quer vidro muito fininho, aquela parte vai ser ainda mais fina. O que é que nós então fizemos? Isto foi a minha colega Augusta Lima, que é responsável pela conservação de objetos de vidro. Criámos um suporte interno, portanto a peça não está colada em duas partes, continuam a ser duas partes, e criámos um suporte interno em acrílico que sustentasse a peça, e fizemos este sim em vidro, porque temos essa possibilidade, temos o equipamento para fazer a peça em vidro. Portanto, um pé em vidro para a própria exposição. Depois, a partir daqui, voltámos àquela parte que era como transportar isto da faculdade até Coimbra. Foi uma embalagem também toda pensada de como sustentar isto, de forma a que chegasse inteira lá, porque nós não tínhamos essa certeza. E este é o grande desafio de colar, de tratar uma peça que tem um vidro muito fino. Mas não pensem, e esta sim já é uma peça que o museu me forneceu algumas imagens, de cristal da Boémia, que foi incorporado na coleção em 2000, quando da vinda de um representante da Eslováquia. E aqui não temos problema de espessura, o cristal é um vidro espesso. Temos muitos outros problemas que têm a ver com a seleção do próprio material para colar este vidro. Porque muitas das resinas, mesmo aquelas existentes e consideradas normalmente adequadas em conservação e restauro, que são mais ou menos estas três para o vidro, Araldite 2020, Epotec, Extal, e existe ainda mais umas duas ou três. Com o tempo, o que acontece é que todas elas vão amarelecer. Muitas destes adesivos mais antigos, atualmente, aliás, é muito comum nas peças de vidro que foram restauradas há poucos anos, já estarem completamente castanho mesmo, já nem digo isto. O que, para uma peça de cristal, isto não pode de todo ser. É uma área de investigação que também existe a nível mundial. Desenvolver estas resinas de forma a que não venham a amarelecer, onde podemos... E que... O outro dos problemas é que não é muito fácil desfazer o restauro e voltar a fazê-lo, não é? Também tem muitas dificuldades e problemas, e portanto continuam a ser desenvolvidas novas resinas. Não estou aqui a fazer publicidade. Para já, esta é aquela que nós sabemos que amarelece menos, o que não quer dizer que no futuro não venham a surgir ainda melhores materiais, de forma a que estas peças possam recuperar todo o seu esplendor e toda a sua beleza. E pronto, muito obrigada. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Obrigada.
Bem, muito obrigada. Uma vez que não há questões a colocar, queria voltar a agradecer a presença de todos neste encontro, todos os nossos convidados, em particular porque não cumprimentei na abertura dos senhores deputados que aqui também me acompanham na mesa, a doutora Rosa Areses, o engenheiro Hélder Sorzio Silva e Manuela Tender. E gostava de passar a palavra à senhora deputada Maria Conceição Pereira, que fará a sessão de encerramento e que é presidente do Grupo de Trabalho dos Assuntos Culturais da Assembleia da República.
Muito bom dia a todos. Cumprimento, se me permitem, também os senhores deputados, todos os oradores que me antecederam, os professores, diretores de escolas e também alunos que hoje estão aqui connosco. Estamos aqui hoje nesta sala, nesta belíssima sala, reunidos, não, porque é um dia especial. É o Dia Internacional, como está bem patente neste convite, neste anúncio, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, determinado pelo ICOM, que este ano, como veem, também tem um tema específico: património mais educação igual a identidade. Quando falamos de património, podia aqui dar como exemplo uma das definições dadas por Pierre-Laurent Ferrier, que diz que património que define como o conjunto de marcas ou vestígios da atividade humana que uma comunidade considera como essenciais para a sua identidade e a sua memória coletiva e que deseja preservar a fim de as transmitir às gerações vindouras. E quando falamos de património e de educação, pomos muitas vezes quase que em dicotomia toda a situação que muitas vezes acontece. Num momento em que falamos de globalização, em que há os contactos e tantos valores, por outro lado, há também uma procura cada vez maior, para além da liberdade individual de cada um culto cada vez maior por uma preocupação pelo património, como uma herança cultural. E isso é bem sentido quando vimos o número cada vez maior e elevado que todos os anos de candidaturas a património mundial. É substancial, se calhar era algo que anteriormente acontecia de uma forma mais esporádica, e todos os anos ouvimos uma lista enorme, mesmo aqui, quando falamos de Portugal e das diferentes tipos de candidaturas. Isto é bem um sinal de que as comunidades consideram certamente importante essa preservação do seu património, como também como sendo uma reivindicação identitária e que querem deixar neste mundo global toda essa marca. E com certeza que a educação tem um papel fundamental. Estão aqui professores. Os professores certamente serão alguém que são um instrumento importantíssimo na forma como podem criar essa identidade com os seus alunos e desenvolvê-la. Eu, quando estava a preparar e a pensar um bocadinho sobre esta sessão, fui consultar alguns trabalhos e é interessante ver o número muito diverso e de grande qualidade que existe produzido pelas escolas, para os mais diversos dos vários graus de ensino sobre o património e, nomeadamente, em zonas onde existe património mundial classificado. E essa preocupação, que na área da educação é bem patente, nomeadamente com aquilo que aqui, hoje está aqui bem presente, com a existência de duas escolas da área técnica ou profissional, provavelmente a não existência de escolas deste tipo para além do ensino superior, fariam com que o Sr. António Franco certamente vai estar muitos e muitos anos entre nós e a manter o seu trabalho e a transmitir esses ensinamentos, mas se calhar teríamos a perda de muito e muitos agentes que poderão fazer estes trabalhos que quer as universidades, quer o laboratório José de Figueiredo há muitos anos o vinha fazendo e quase que digo como uma referência, é sem dúvida uma referência nacional, mas a preocupação que a área da educação teve na criação deste tipo de cursos e no desenvolvimento a nível superior. O próprio Ministério da Educação, a preocupação que teve, e se formos a consultar na sua Secretaria-Geral, na preservação até dos seus museus escolares, na incentivação que tem feito para que esses museus e toda essa área também tenha uma memória e tenha uma preservação. Para não falarmos das autarquias, que essas peças identificadoras e identitárias das suas zonas, quantas vezes nós, e são aqui também autarcas, além de deputados, acumulamos, como é o meu caso, a importância que tem às vezes uma coisa que nós achávamos que se calhar numa altura em que a água chega a quase todos os portugueses, um pequeno chafariz, às vezes, a dificuldade que é de fazer qualquer. E a preocupação simultânea que há na sua preservação e na forma de o preservar. Claro que há cultura, o Ministério, a Secretaria de Estado agora da Cultura, tem uma responsabilidade, como é natural, acrescida, não só através das a aplicação e do controle e do acompanhamento e da classificação dos monumentos e dos pedidos que chegam à sua casa. E esta casa, a casa onde estamos, a Assembleia da República, como órgão legislativo, tem uma responsabilidade, com certeza, não só de acompanhar como órgão também fiscalizador, se a lei de bases do património cultural, tudo está a ser devidamente cumprido, em ir mantendo, em ir acrescentando, em ir alterando, ainda apoiando toda a legislação relativa a toda essa área. Penso que é algo que nós temos de fazer. Nós próprios, a Assembleia da República, habitualmente acompanha as candidaturas, como sabe, não somos nós que decidimos, nem que muitas vezes criamos todo o conjunto, mas temos uma obrigação de dar o apoio. E normalmente, felizmente, nessas áreas, se noutras não existem, nessas áreas, felizmente, há unanimidade e quando os assuntos são discutidos, é algo que une todos os portugueses e que une mesmo aqueles que temos opiniões diferentes sobre outras matérias, mas felizmente na área do património e da preservação. Como responsável pelo grupo de trabalho para as áreas da cultura e perante um edifício que não só como monumento edificado, mas também por tudo aquilo que ele tem aqui dentro, por tudo aquilo que ele significa, espero que nós temos também esse trabalho acrescido de saber não só preservar o edifício, mas também desde as coisas mais simples, quantos, e se calhar já têm a oportunidade de percorrer estes corredores, uma mesa que parece algo simples, é algo que tem com certeza uma preservação, um trabalho e que está ali em algum momento da história de Portugal. E o grupo de trabalho tem que acompanhar e deve acompanhar. Deve dar também a oportunidade e a conhecer que esta casa, que tem que ser visitada, que tem que ser conhecida dos portugueses como um dos patrimónios de referência, como sendo a casa da democracia, mas simultaneamente pelo seu historial e pelo seu recheio. O seu museu tem que ser um espaço também vivo e aberto, como deve ser qualquer outro museu, museu naquilo que se espera que hoje, cada vez mais, e estão aqui muitos jovens, e às vezes faz-nos um bocadinho de pena que quando visitamos outros países da Europa, para não falar de outras zonas, vimos filas e filas de jovens para visitar os seus museus, e eu espero que um dia em Portugal, não excepcionalmente por uma exposição ou por outra, mas que comecemos também a ter filas, quer aqui no nosso museu, quer da Assembleia da República, quer nos nossos grandes museus nacionais que os temos, e noutros também a nível local, que são também já referências nacionais e internacionais. E por isso eu quero, acima de tudo, felicitar os oradores, dizer que este dia só tem sentido ser comemorado se ele for vivido durante todos os dias do ano, e se nós soubermos preservar aquilo, como disse, que as gerações anteriores nos deixaram e que nós temos a obrigação de saber passá-la ainda em melhores condições. E como responsável do grupo de trabalho, quero dizer que continuarei juntamente com os meus colegas a acompanhar a vida patrimonial desta casa e a lutar para que ela seja também uma referência. Muitos parabéns aos organizadores, muitos parabéns aos oradores e, acima de tudo, para os professores e jovens que aqui estão das escolas, que estão numa área do património, sejam os nossos instrumentos, sejam as nossas ferramentas para que o nosso património, Portugal, e do nosso país, continua a ter a valorização e a continua a ter o significado. Um bom trabalho para todos vós, um bom trabalho para os professores, um bom trabalho para os alunos e, acima de tudo, que o nosso património é a nossa grande herança. Muito obrigada.
Sendo que estamos num encontro informal, vou quebrar aqui o protocolo e voltar a dar a palavra à doutora Teresa Parra da Silva, a coordenadora do museu deste palácio, e para uma intervenção final e cumprimentá-la pela organização, cumprimentar todos os oradores pelas excelentes intervenções que aqui nos trouxeram. É importante despertar consciências. Não houve muita intervenção por parte do público, mas acho que numa próxima oportunidade haverá. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu agradeço a vossa... Acho que não está ligado. Agradeço a vossa presença e quero destacar que a organização do evento foi da responsabilidade do Museu da Assembleia da República e do serviço, o CIQRP, o Centro de Informação ao Cidadão e Relações Públicas. Eu sou suspeita, acho que tive bastante interesse pelo ponto da situação que foi feito, pelas questões que foram levantadas e que acho que são um ponto de partida para a reflexão que poderão depois fazer nos dois estabelecimentos de ensino. Acho que é muito importante haver escolas de conservação e restauro a nível do ensino profissional secundário. Esta é a minha opinião. Eu não trabalho no setor da educação, mas penso que é essencial que haja formação profissional neste nível de ensino. O Museu da Assembleia da República é o próprio palácio, não há nenhuma área com exposição museológica, o que significa que nós temos os problemas que são inerentes a qualquer outro palácio, com uma agravante. Isto é um palácio que é habitado, é vivido todos os dias e tem que ser atualizado. E, por outro lado, temos não só as peças que estão, peças móveis, que fazem parte do acervo. Temos neste momento já próximo de 6 mil peças. Muitas vezes as peças são as ofertas ao Presidente, é a grande parte desse acervo, mas temos depois vestígios do mosteiro, temos a própria pintura e escultura que está inserida na arquitetura. E isto se coloca muitos outros problemas e que são muito mais graves. São áreas muito específicas e que vocês gradualmente irão despertando e irão depois na prática. O vosso curso, e eu tenho o curso de conservadores do museu, acho que o curso dá-nos as bases. Depois a prática, a competência que nós vamos adquirindo no dia-a-dia é o essencial, é o fundamental. E isso aí é que vocês irão aprender muito e que vos irá dar bagagem, como foi visto até pela própria comunicação do Sr. Franco, para depois irem resolvendo problemas cada vez mais complexos. Muito obrigada e muito obrigada também pelas palavras da senhora deputada, das duas senhoras deputadas.
Está, portanto, encerrado este nosso encontro.